Trânsito.
6h39. 6h39. Vamos iniciar então o nosso Fogo Cruzado, os bastidores da política do Lagarto, os acontecimentos. Como eu já disse, né, a nossa equipe também no final de semana, uma equipe muito grande, então no final de semana a gente sempre atua, né, trabalha, acompanhando as movimentações dos grupos políticos, daqueles que já se declararam pré-candidatos. E a gente acompanha, claro, evidentemente, todos esses acontecimentos para trazer na segunda-feira, até porque a política de acontecimentos assim partidários a gente não traz diariamente em nossas edições. Mas, especialmente na segunda-feira, a gente dá uma atenção melhor a este assunto, né, que o povo gosta muito. Bom, a prefeita Hilda Ribeiro teve uma baixa em seu quadro administrativo devido ao falecimento do secretário de comunicação da gestão, o radialista Rômulo Dalto. Homenagens foram prestadas pela gestora, autoridades e amigos. E a vida política continuou na quinta. Uma pesquisa onde mostrava a realidade do momento aqui em Lagarto deu dor de cabeça nos pré-candidatos que fazem oposição à mulher. Nesse fim de semana, Hilda continuou visitando várias lideranças, destaque para as visitas que aconteceram na Colônia 13 e visitas que aconteceram no bairro Ademar de Carvalho, na casa dos irmãozinhos do Campo da Vila, né, como já era uma característica do grupo Boli-Boli há séculos, há décadas. A vaga de vice, ainda indefinida, segue disputada por aliados do agrupamento liderado pela família Ribeiro. E por mais um final de semana, uma possível chapa com Noel da Laranja ficou em evidência nos grupos e em redes sociais. Diferente de opositores, não houve um anúncio oficial de viva voz da própria Hilda sobre sua participação no pleito. O Solidariedade já tem como certa a Hilda pré-candidata, mesmo fazendo visitas políticas fora do expediente, pois a gestora cumpre uma agenda administrativa de acordo com as regras estabelecidas na lei das eleições para os agentes públicos que buscam a reeleição. E como eu digo aqui sempre, é preciso estar atento a todas as normas estabelecidas pela lei eleitoral, porque quem desobedece às leis, e principalmente lei eleitoral neste período, pode cair na caneta azul. Você quer a caneta azul, Rosana? Tenha cuidado com a caneta azul. Quem desobedece a lei, quem descumpre a lei, tem que tomar muito cuidado. Já o PSL, partido que ganhou destaque com a eleição do presidente Bolsonaro, já havia se manifestado na indicação do delegado Cássio Pinto, ex-secretário de Ordem Pública na gestão de Lila Fraga, ex-prefeito do Saramandaia. O ex-secretário já deu declarações, em sua pré-campanha e posteriormente campanha, que não pretende procurar os defeitos dos outros candidatos, e sim apresentar propostas e plano de governo. No decorrer da semana, os sites de notícias aqui de Lagarto já divulgavam que o Macarrão da Colônia 13, como é conhecido, estava definido como o pré-candidato a vice do PSL aqui da cidade Ternura. O delegado Cássio Pinto, que é o nome para uma possível disputa à Prefeitura de Lagarto pelo PSL, partido que ganhou destaque na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Apesar que o presidente Jair Bolsonaro está sem partido, né, pretende agora conseguir dar corpo a um novo partido, que se chama Aliança pelo Brasil, mas o PSL ainda tem muitos dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro. No PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido que governou este país, esse estado por muitos anos, o PT, quando a gente fala de PT, a gente lembra de Lula, né? Lula livre. Lula livre, viu, Zé? Mas no PT, o Flamarion Deda foi anunciado como pré-candidato ao executivo e talvez se conforme com a possível candidatura a vereador. O caso é que o ex-prefeito Valmir Monteiro tem uma boa amizade com o senador Rogério Carvalho, senador lagartense Rogério Carvalho, que comanda o PT no estado de Sergipe, embora se diga que a sigla, o PT, é um partido democrático. O filho de Valmir já havia declarado que não tem interesse de sobrenome Ribeiro em sua chapa. O filho do cabo, Adelson Ribeiro, em entrevista a um site, disse animado só que mais uma vez pode ser frustrado o seu nome a vice em uma possível chapa à majoritária do grupo liderado pelo ex-prefeito Valmir. Andresa, esposa de Valmir, que está afiliada ao Partido dos Trabalhadores, poderá ser a vice na chapa de Ibrahim. Professores conhecidos do movimento sindicalista e que também fazem parte da cúpula do PT lagartense, estavam comemorando a indicação do professor Belisário Júnior para vice. Seria a liderança, a liberdade do PT. Né? Seria a liberdade do PT. O partido que, nos últimos anos, ficaram submissos ou ao agrupamento saramandaísta ou no agrupamento Bole-Bole. E agora pode ficar submisso aos Monteiros. Assim, a chapa Puro Sangue, Enteado e Madastra, pode estar mais próximo do que se imagina. Pelo lado do agrupamento do pré-candidato Ibrahim Monteiro, filho do ex-prefeito Valmir, as visitas também se intensificaram na zona rural do município. Ibrahim ainda não anunciou ou sequer deixou perceber que, com a desistência do empresário Ginaldo do Feijão, para quem iria a vaga de vice, de pré-vice, na chapa a qual ele encabeça, está em aberto. Ele ainda não anunciou ou sequer deixou perceber que, com a desistência do nome do empresário Ginaldo do Feijão, para quem iria a vaga de pré-vice, na chapa que ele pretende encabeçar. O final de semana ficou movimentado quando alguns sites deram informações que Andresa, esposa do Valmir, poderia ser essa vice. Com retaliações ou não, em programa apresentado na Rádio 13 FM, e que tem como comentarista o próprio Valmir e, por que não dizer, apresentador também, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo de João Maratá, já demonstrando que Valmir fez algo fora do combinado e que Valmir não foi grato com a fidelidade do parlamentar que tenta a reeleição. Para o vereador, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo de João Maratá, participou do programa qual o ex-prefeito apresenta, comenta, em uma emissora comunitária da Colônia 13, e lá o vereador deixou a transparecer uma insatisfação em um acordo político com o ex-prefeito Valmir Monteiro. O presidente da Câmara Municipal é o Eduardo João Maratá, que ligou para a emissora e fez comentários onde demonstra que Valmir fez algo fora do combinado e que Valmir não foi grato com a fidelidade do parlamentar que está em busca à sua reeleição, está como um pré-candidato. Para o ex-prefeito Cabo Zé, Valmir já tem o título de pessoa não grata há muito tempo. Afinal, todos lembram do passado recente político aqui de Lagarto. Foram fatos marcantes desde 2008 para cá. É um passado recente que eu acredito que todos vocês conhecem esse passado. Ouça agora o trecho do áudio onde o presidente da Câmara, o Eduardo João Maratá, questiona a gratidão dita por Valmir, seu líder político, em um acordo que aconteceu entre eles. Ouça o trecho do áudio.
Você conversou uma coisa, você me garantiu uma coisa, depois a pessoa veio, ainda chegou aqui.
O que houve, Carlos Vieira?
Você conversou uma coisa, você me garantiu uma coisa, depois a pessoa veio, ainda chegou aqui tirando onda de minha pessoa. Aí você diz, Eduardo, eu tenho gratidão. Quem tem gratidão a uma pessoa, não faz o que você fez. Porque assim, eu realmente, quando a pessoa faz alguma coisa...
Deixa eu só terminar. Esta emissora...
Quem tem gratidão por uma pessoa, não faz o que você fez. Foi uma frase dita pelo presidente da Câmara, Eduardo João Maratá, nesta possível entrevista. Ouça novamente.
Você conversou uma coisa, você me garantiu uma coisa, depois a pessoa veio, ainda chegou aqui tirando onda de minha pessoa. Aí você diz, Eduardo, eu tenho gratidão. Quem tem gratidão a uma pessoa, não faz o que você fez. Porque assim, eu realmente, quando a pessoa...
Esta emissora...
Eduardo questiona uma garantia que Valmir tinha dado a ele, possivelmente em um acordo político. e questiona a gratidão dita pelo líder político dele, Valmir, a ele mesmo. Isso está claro no áudio. Vocês ouviram por duas vezes o questionamento é feito pelo presidente da Câmara ao seu líder político. Ou não, né? Até onde eu sei, o líder político do presidente da Câmara é o ex-prefeito Valmir Monteiro. Mas parece que lá está havendo esse desencontro, esse desentendimento. Parece que Valmir prometeu algo a ele e ele não cumpriu. E fala, né? Questiona dessa gratidão que Valmir tanto fala, né? Quem questiona é o próprio aliado do prefeito, do ex-prefeito Eduardo de Amaratá. Esse discurso de traição, ingratidão, o povo sabe quem é aqui na política do lagarto. Afinal, quer conhecer o homem, lhe dê o poder. Não é essa a frase popular, Rosnaldo, que nós conhecemos? Quer conhecer o homem, lhe dê o poder. Esta frase no popular é muito dita. E nós sabemos o comportamento de todos os políticos lagartenses com poder e sem poder. E como eu disse, de 2008 para cá, muitos acontecimentos aconteceram, mas nós temos a memória que possa puxar o passado recente. É 2008 para cá. 2008 para cá tem quantos anos, seu Rosnaldo? Você que é bom de cabeça. É um passado recente. E que nós podemos nos lembrar bem dos fatos, até porque os fatos foram marcantes. Marcantes no dia a dia e no cotidiano político lagartense. O Rosnaldo só é bom de conto quando fala de doce. Quando fala de anos assim, ele é meio devagar. Eu acredito. Esse discurso que diariamente é dito de traição e de ingratidão, o povo de Lagarto, repito, sabe quem é quem na política. Pois os papajacas conhecem o comportamento de cada um da política da mandioca. O Cidadania amenizou as críticas à atual gestão e começou pelas redes sociais do pré-candidato a prefeito Nininho e de sua pré-vice, professora Yara, a fazer uma campanha com mais apresentação de propostas do que criticar. Os informantes ocultos da política, depois do fogo cruzado, eu vou abrir os microfones para todo mundo, depois do fogo cruzado. Você me tira do raciocínio, não, tenha cuidado. Mas vamos lá. O Cidadania, que tem como nomes para uma possível disputa, falo possível porque ainda estamos no período de pré-campanha. Nós temos o pré-candidato a prefeito nenhum da Bolo Bom e sua pré-vice, a professora Yara, que nesses últimos dias tem amenizado as críticas à atual gestão e eles começaram em suas redes sociais a fazer uma campanha com mais apresentação de proposta do que criticar. Deram uma pausa, estagnaram um pouco com esse discurso de crítica. Os informantes ocultos já disseram que o senador Alessandro Vieira fez um pedido para que os pré-candidatos agissem de tal forma. O senador já pensa em uma união para 2022 e sabe que poderá contar com um agrupamento lagartense. É dito nos quatro cantos desse estado que o senador Alessandro Vieira pretende tomar corpo para disputar uma eleição ao governo do estado em 2022. E ele sabe, ele pode até não ser político profissional, mas ele sabe como funciona a política sergipana. Não é à toa que ele tem buscado nomes para formar o agrupamento político qual ele lidera. Pessoas essas que até vão de encontro com o termo renovação, mudança. Tem pessoas que quando você fala de renovação, de mudança, eu acho que fogem dessas características, dessas palavras. Mas mesmo assim, o senador Alessandro, no partido, eu falo em modo geral, no estado em si, ele está buscando nomes para compor o quadro do partido. E ele pretende, claro, que nestas eleições municipais, fazer um bom número de candidatos eleitos no agrupamento dele, porque ele pensa mais na frente em disputar a eleição ao governo do estado. Pelo lado do Saramandaia, o grupo saramandaísta, liderado pela família Reis, dizem que as coisas não estão boas. Segundo notinhas de grupos do WhatsApp, Cícero Mendes, marqueteiro político de velhos carnavais, abandonou o Ninho dos Gaviões. Parece que não mais prestará serviço ao grupo liderado pela família Reis. Além disso, vários pré-candidatos à Câmara Municipal, que são aliados diretamente da deputada estadual Gorete Reis, não fazem muita questão de divulgar as postagens de Sérgio Reis, que é o nome que o grupo saramandaísta apresenta para uma possível disputa. Repito, eu digo possível porque estamos ainda no período de pré-campanha e ainda não aconteceu as convenções. E é certo que Nininho do Doce pode ser descartado da vaga de vice por ser amigo bem próximo da deputada. Gorete começa a se preocupar em 2022, pois dizem que os dois sobrinhos, Sérgio e Fábio, já estão esquentando o óleo desde agora. Afinal, é uma eleição, é um pé numa eleição e o outro pé em outra. É assim que o ditado popular diz, nós conhecemos, não é esse ditado popular, que é um pé numa eleição e já o olho em outra. Então, no grupo saramandaísta já estão desse jeito, já estão analisando tudo, né? Como eu disse, o grupo saramandaísta é liderado pela família Reis e todos sabem que os sobrinhos não marcharam com a tia para a candidatura dela a estadual. O pai de Sérgio, o ex-prefeito Jerônimo Reis, também fez questão de dar uma aula em desconhecimento, quando, na sua entrevista na Rádio Aliada dos Gaviões, disse que a situação da rodovia estadual SE-265, ou seja, 265, é de responsabilidade municipal. Com a declaração, até o radialista deles repreendeu a informação. Veja, o radialista, né, que está na rádio ligada ao Grupo Reis e que inclusive diariamente defende, né, as causas políticas da família Reis. O radialista, na última sexta-feira, quando o Jerônimo disse que as rodovias que corta ali os povoados Genipapo, ligando a Itaporanga, ali principalmente Brasília, né? Corta Brasília, Genipapo, indo para o Genipapo, aquela região ali, aquelas rodovias, o ex-prefeito disse que ali seria de responsabilidade do município, quando na verdade não é. Afinal de contas, ali é uma rodovia estadual, a SE-265. E quem disse isso não foi Leandro Brito, que simplesmente é um radialista novo, né? Apesar que sou novo, mas busco saber do meu passado histórico. Mas o ex-prefeito, além de ser ex-prefeito, né, por duas vezes, é um político veterano que conhece a cidade de cor e salteado e sabe disso. Mas, na entrevista, ele acabou falando mais que a boca e dizendo que a rodovia seria de responsabilidade do município e não do estado, né? Porque se a responsabilidade é do município, você tira a culpa do estado. Jerônimo é fã em deixar gravações que são verdadeiras pérolas, como em 2012, onde apontou Lila um presente dos céus para Lagarto. O que dirá as classes de servidores municipais, em especial da educação e da saúde, se foi ou não um presente de Deus para Lagarto nessa época em questão? Quem dirá, repito, as classes de servidores municipais da educação e da saúde. Como eu disse há poucos instantes, de 2008 para cá, muitos fatos aconteceram na política da mandioca. E é um passado recente, e que todo mundo se lembra dos principais fatos da política da mandioca. Nós conhecemos bem, nós sabemos os passados administrativos, as causas, as lutas causadas por ações administrativas. Já o ex-secretário de Saúde, Jorge Ribeiro Prata, que desde o ano passado se coloca como pré-candidato a prefeito de Lagarto pelo Partido Podemos, participou de um chá da tarde na casa do pré-candidato a vereador e ex-prefeito de Lagarto, o Cabo Zé, contudo transmitido via internet nas redes sociais do Cabo. A conversa foi sobre a cultura. Como sempre já é característico nos pronunciamentos do ex-prefeito, a oposição ferrenha, tanto a Valmir Monteiro quanto a atual gestão. O Cabo Zé não fez nenhuma menção sobre a publicação do filho, o ex-deputado federal Delcio Ribeiro, que concedeu entrevista a um site da região, acreditando que o agrupamento dos Monteiros pode decidir pelo seu nome como pré-candidato a vice-prefeito. Segundo o Adelso, os conselhos ao seu pai são constantes, pedindo a ele que deixe Valmir de lado. Agora, se o Cabo vai deixar, né? É um outro ponto. Na política que faz boi voar, cego enxergar. Esse foi os bastidores da política da mandioca.